Durante as entrevistas, os gestores foram estimulados a relatar os principais problemas enfrentados para combater o consumo do crack e outras drogas em seus municípios. Dentre as áreas mais afetadas, a saúde aparece em primeiro lugar, com 63,7% das citações. Os principais problemas apresentados pelos municípios em relação à saúde vêm da fragilidade da rede de atenção básica ao usuário de drogas, a falta de leitos para a internação, o espaço físico inadequado, a carência na disponibilidade de remédios e a ausência de profissionais especializados na área da dependência química. Essas são as principais queixas de quem está lidando com a questão na linha de frente, o que traz consequências gravíssimas para a qualidade e segurança no atendimento a essa população vulnerável. A segurança aparece como sendo a segunda maior área a apresentar problemas relacionados ao consumo e à circulação de drogas, com 58,5% das citações na pesquisa. São problemas relacionados ao consumo de furtos, roubos, violência intrafamiliar e doméstica, assassinatos, vandalismo, bem como o aumento da violência no meio rural e urbano. Existem ainda apontamentos em relação à falta de policiamento nessas áreas que apresentam maior vulnerabilidade. A preservação da ordem pública é uma atribuição do Estado e da União, porém as falhas na prestação desse serviço são percebidas no município, que não tem condições sequer legais de oferecer esse serviço de proteção às populações. O terceiro principal problema apontado pelos gestores é ligado à assistência social, em que pese o problema do tráfico e o consumo de drogas seja uma realidade em quase todos os municípios brasileiros, a maioria não possui infraestrutura pública de enfrentamento desse problema. Somente 12,4% possuem conselhos municipal antidrogas. Mesmo que 94,1% possuam centro de referência e assistência social, os CRAS, centro que trabalha a prevenção, as situações de vulnerabilidade social, apenas 29,3% dos municípios afirmam oferecer os serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o equipamento estatal responsável pelo atendimento da atenção especial dentro das modalidades de alta e média complexidade, onde são trabalhadas questões como a drogadição e o abandono do meio social e familiar. A situação se torna ainda mais crítica quando foi questionada a existência de um centro de referência especializado da assistência social para a população em situação de rua, criado exclusivamente para atender a demanda de usuários de crack e outras drogas. Apenas 1,6% dos municípios afirmaram oferecer esse serviço à população. E apenas 19% deles informam que possuem um centro de atenção psicossocial, os famosos CAPS. E o CAPS-AD, que é álcool e droga, a situação é de mais complexidade ainda, porque existem apenas, senadora Luiz, 258 CAPS-AD que, no Brasil inteiro, 258. E eu até gostei muito que a presidenta Dilma Rousseff, numa entrevista feita pelo jornal Folha de São Paulo nesse final de semana, ela disse assim, e aí chega lá a família com um jovem dependente, bate na porta, são 19 horas. Esse CAPS fecha às 18, senador. Quer dizer, não há sentido, porque a drogadição não tem hora e o atendimento deveria ser 24 horas, mas eles fecham as portas às 18 horas, como a própria presidente reconheceu que a burocracia, num caso desses, não é aceitável de forma alguma. E em quarto lugar, mas não menos grave e importante, aparecem questões da droga ligadas à educação. Dentre as queixas mais frequentes, fica registrada a entrada dos jovens no universo do tráfico. Aqui é onde começa uma sequência de atos que levam ao baixo rendimento, vandalismo, o envolvimento com gangues, a evasão escolar, o que acaba gerando conflitos que podem culminar em óbitos. O que agrava ainda mais a situação é a falta de capacitação para os profissionais da rede de educação, para que estes possam identificar sinais, tanto de consumo como envolvimento com o tráfico de drogas, questão que também é abordada em relação à não inclusão do tema drogas no currículo ou mesmo na inserção do tema em matérias já existentes. E o mais grave também é que, segundo dados da Contag, observando o comportamento da área escolar, do transporte escolar na área rural do Brasil, hoje, a criança que sai da sua casa no interior para vir à escola, acaba pela não assistência e não acompanhamento de conselhos tutelares ou de conselhos de educação, de vigiar onde está, se esse menino, essa menina está indo mesmo para frequentar a escola. E aí ela fica uma presa fácil do traficante. E aí essa criança que deveria estar na escola, estudando, ela está na rua, fazendo, não comparecendo à aula e sendo captada, refém do traficante, que acaba fazendo esta criança um outro traficante para levar a droga para o interior da área rural. E aí é que está outro problema que não está devidamente avaliado nem pesquisado. Mas isso nós ouvimos numa das audiências públicas que a subcomissão do crack e outras drogas ouviu ao longo deste ano. Em certa medida, o avanço do crack e outras drogas na sociedade brasileira tem sido negligenciado na execução do próprio Orçamento Geral da União. E no ano passado, foram autorizados 124 milhões de reais para a gestão da Política Nacional sobre Drogas. Deste montante, foram empenhados apenas 90 milhões, mas foi efetivamente pago apenas 5,3 milhões, senador, 5,3 milhões dos 90 empenhados, só 5 foram, ou seja, 4,2% do valor autorizado no orçamento do ano passado, para um problema que a cada dia parece maior, mais complexo e de maior dificuldade de solução, se não se envolver União, Estados e Municípios e a sociedade inteira para resolver a gravidade desse problema, que é extremamente crucial. Em 2011, foram autorizados somente 33,6 milhões de reais e, até o momento, foram empenhados somente 6 milhões de reais, dos quais foram pagos apenas 4,7 milhões de reais. Se pensarmos que esse é o principal programa sobre drogas da União, vemos que a execução é insignificante para atender às demandas que se apresentam à sociedade. E se considerarmos que o CAPS-AD fecha as portas às 18 horas e só existem no país inteiro 258, que deveria ser o número só para São Paulo, ou pelo menos metade disso, só para uma cidade como São Paulo, mas o Rio e Belo Horizonte, e Porto Alegre e Curitiba e Florianópolis e Recife e todas as outras capitais ou centros urbanos. Mas como a droga está em mais de 90% dos municípios, deveria se pensar pelo menos num CAPS em qualquer um desses municípios. Senhoras e senhores senadores, essa iniciativa da Confederação Nacional dos Municípios de produzir esse estudo e criar o observatório é apenas mais uma dentre as que os municípios brasileiros vêm tomando diante das distorções do ordenamento federativo brasileiro. E amanhã, como Dia da República, vale voltar a este tema, o tema da federação. Mesmo com escassez de recursos e excesso de demandas, os municípios buscam alternativas para amenizar os problemas vividos pelas populações e procuram, com isso, melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Como modelo federativo brasileiro, pretere os municípios concentrando recursos na União, os prefeitos têm utilizado a criatividade para encontrar soluções para os problemas cruciais da área social e também para resolver a angústia que leva a milhares de famílias e, sobretudo, de mães em todos os municípios do nosso país. O Observatório do Crack é um exemplo desse tipo de ação. Com poucos recursos, os prefeitos brasileiros fazem do conhecimento e da troca de informações uma ferramenta para o combate às drogas. Além do acúmulo de conhecimento que esta ferramenta irá possibilitar, não podemos deixar de considerar as alarmantes informações que a pesquisa nos traz. As prefeituras brasileiras não possuem recursos para enfrentar o avanço do crack nos municípios. A União precisa apoiar os municípios nessa tarefa, destinando recursos e orientando ações locais. Caso contrário, corremos o risco de perder boa parte de uma geração inteira de brasileiros para as drogas. Para concluir, senhor presidente, aqui nesta casa tenho a honra de ser relatora do PLS 111 de 2010, de autoria do senador Demóstenes Torres, que prevê pena de detenção por consumo pessoal de drogas e a sua substituição por tratamento especializado, a chamada internação compulsória. E eu queria dizer-lhe que nas audiências públicas, ou pelo menos na principal audiência pública que nós realizamos para debater esse tema, para maior esclarecimento, Tanto o Conselho Federal de Medicina quanto a Associação Brasileira de Psiquiatria apoiam inteiramente, desde que, claro, o dependente do crack ou de outra droga seja submetido a uma perícia médica, que é aí o médico que vai autorizar a internação compulsória. E li também nas páginas amarelas de Veja dessa semana a entrevista do ministro Alexandre Padilha, que na mesma linha vem reconhecendo, e ele diz que tem a forte convicção de que a internação involuntária é fundamental para proteger a vida dos dependentes. Precisamos ter serviços de saúde diferentes para situações diferentes, disse o ministro. É grave ter centenas de pessoas se drogando na Cracolândia, com suas famílias desestruturadas, sem perspectiva de reabilitação. Nesses espaços, é necessário ter consultório de rua e pessoas capacitadas. Para esses casos, eu tenho a convicção clara, dentro do que a Organização Mundial da Saúde defende, de que a internação involuntária é fundamental para proteger a vida das pessoas viciadas. Temos regras e protocolos para isso, declarou o ministro Alexandre Padilha. Não é usar a polícia para carregar o dependente para uma clínica qualquer. É preciso a avaliação de um profissional de saúde. É preciso escolher um local adequado. Sou contra o recolhimento compulsório por policiais. Agora, eu defendo, sim, a internação involuntária no caso do risco de vida. É exatamente esse o caminho que nós vamos trilhar, e dá mais segurança ainda com essa posição do ministro Alexandre Padilha em relação à questão polêmica, porque o Conselho Federal de Psicologia é contrária à internação compulsória, mesmo que os psiquiatras e os médicos do Conselho Federal de Medicina sejam favoráveis à internação compulsória. Sempre que o dependente represente risco a si próprio ou aos seus circundantes. Então, meu caro presidente, eu queria cumprimentar a Confederação Nacional dos Municípios por esta valiosa contribuição que está dando. No mínimo, trazer o tema à pauta das discussões nacionais, e eu trago aqui as vésperas da celebração da Data Nacional da República. Muito obrigada, senhor presidente.